Juíza Fátima Pirauá fala sobre o cenário da adoção em Alagoas. Judiciário atua forte no combate à violência e exploração sexual infantil. Magistrado afirma que é possível recuperar menor infrator. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
É direito de toda criança uma família, um lar e proteção. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitos meninos e meninas passam anos em casas de acolhimento à espera de uma família. A juíza Fátima Pirauá, da 28ª Vara Civil Infância e Juventude, falou sobre o cenário da adoção em Alagoas.
Tínhamos disponíveis para adoção no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, 23 crianças, né? Crianças e adolescentes, evidentemente. Desses, 16 já estão vinculados a um pretendente, né? E o processo de adoção já está tramitando. Infelizmente, 7 ainda estão no cadastro, né? No Sistema Nacional de Adoção, sem nenhuma perspectiva ainda, em virtude de não terem sido vinculados a nenhum casal, porque não foi encontrado nenhum casal com esse perfil. São crianças acima de 9 anos e adolescentes também, então não é realmente o perfil preferido pelos adotantes. E por isso nós estamos com essas crianças maiores e com esses adolescentes ainda sem adoção.
O Judiciário Alagoano também conta com o projeto Apadrinhamento, que oferece uma alternativa de convivência familiar aos adolescentes que possuem poucas chances de adoção.
O apadrinhamento é uma iniciativa que oferece uma alternativa, né? E uma de imensa importância para essas crianças e para esses adolescentes. Que estão institucionalizados, né, que estão acolhidos nos abrigos e que não têm a oportunidade de serem adotados. Então, o apadrinhamento é, sim, importantíssimo, porque vai dar àquela criança e àquele adolescente a convivência familiar, né, as relações de afeto que são tão importantes para a construção, né, da personalidade do indivíduo, da pessoa, do cidadão no futuro. Nós sabemos que tudo o que falta nessa fase, sobretudo na questão afetiva, né, nessas relações de afetividade, de carinho, de confiança, de ambiente familiar, isso tudo repercute muito, né, na formação da personalidade. Crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento e realmente o prejuízo é muito grande quando essas crianças e esses adolescentes têm essa carência afetiva que não conseguem, né, suprir num abrigo. Então, o apadrinhamento é, sim, de fundamental importância para as crianças e para os adolescentes que estão acolhidos nos abrigos. E, principalmente, o apadrinhamento afetivo, né, que é aquele que o padrinho, a madrinha pode levar essa criança para a sua casa, para passear, para construir uma relação, né, de afeto.
Para a maioria das pessoas, a infância é o momento mais bonito da vida de um ser humano, mas as crianças vítimas de agressões e abusos não devem compartilhar do mesmo pensamento. Com o isolamento social devido à pandemia de Covid-19, o convívio familiar aumentou e, em alguns casos, isso representa passar mais tempo com o agressor.
Infelizmente, a maior parte, diria que 90% dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes são abusos sexuais e lesões corporais. Dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registrados um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. E a maior parte delas é de abuso sexual, mas há também denúncias de exploração sexual. Só nos primeiros meses deste ano, o governo federal registrou 4.700 novas denúncias. Os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes próximos da vítima. Em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da própria criança ofendida.
Para punir os agressores e combater esse crime, o Poder Judiciário conta com a 14ª Vara Criminal de Maceió, que é formada por uma equipe capacitada para atender essas crianças.
A 14ª Vara recentemente recebeu uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social e psicóloga, o que certamente vai contribuir para um melhor acolhimento às vítimas, proporcionando uma colheita de depoimento com maior qualidade e menor dano às crianças, além da possibilidade de realização de laudos sociais e psicológicos nas famílias e nos agressores, em menor espaço de tempo, tornando a prestação jurisdicional mais célere.
O conhecimento da criança sobre os limites do seu corpo e a participação de toda a sociedade são fatores necessários para acabar com o abuso sexual infantil, como destaca Tiago Moraes.
As crianças são mais vulneráveis porque não têm os mesmos mecanismos de defesa que nós. E por isso o envolvimento da família, dos pais, da escola e do poder público é fundamental. No Brasil, há um grande tabu sobre a questão do ensino sexual nas escolas, o que muitas vezes é visto como uma questão ideológica, mas não deve ser assim. Quando a criança ela é vítima de violência, aquilo incomoda. Ela geralmente sabe que aquilo é errado, mas não necessariamente que é abuso sexual e que precisa ser denunciado. Então é necessário que elas conheçam o próprio corpo, saibam proteger o próprio corpo, os seus limites, e saibam identificar quando estejam sendo vítimas de um comportamento estranho por parte de quem quer que seja, bem como elas podem e devem pedir ajuda. Então não basta atribuir à família a responsabilidade por essa orientação, pois como se sabe, na maioria das vezes o abuso acontece dentro de casa e não dá para esperar que a criança busque os familiares. Ela precisa saber que também pode procurar um professor na escola, um conselheiro tutelar, por exemplo. Nós, enquanto sociedade, precisamos estar atentos a todos os sinais, observar mudanças de comportamento, atentar para condutas suspeitas. Precisamos enxergar de fato as nossas crianças como sujeitos de direitos, para que elas sejam realmente a absoluta prioridade em nossa sociedade, conforme dispõe o ECA.
A delinquência juvenil é um grave problema do país. A falta de oportunidade e a aproximação com o tráfico são os principais fatores que levam um menor a cometer delitos. Mas é possível transformar essa realidade?
Não temos dúvida que a infância, especificamente o socioeducando, que é o menor quando pratica atos infracionais, ela é muito mal vista pela sociedade e muitas vezes discutida sem conhecimento real de fundo. Não podemos esquecer que esse grave problema da nossa sociedade, ele é produto do nosso próprio meio social. Ele é produto das políticas de Estado, aonde não investem adequadamente no início da infância, quando poderíamos reverter toda essa situação. As nossas unidades de internação hoje em Alagoas, que são centralizadas em Maceió, elas evoluíram bastante nessa última década. Tem condições adequadas, tem um corpo eficiente de trabalho e nós acreditamos que estamos dando o mínimo necessário para o socioeducativo. É evidente que vamos ter ainda e temos ainda muitas coisas a ganhar, muitas coisas a evoluir, mas a socioeducativa hoje não pode ser comparada, como já disse Joaquim Barbosa, quando visitou aqui Alagoas, que aquilo era uma masmorra. Hoje, eles estão sendo tratados com humanidade, com respeito, dignidade, e sempre à vista em ressocializá-los, que é o grande objetivo da infância.
Mesmo com fatores sociais que propiciam o retorno do menor recuperado à criminalidade, Ney Alcântara acredita que é possível, sim, retirar esse jovem da vida do crime.
A ressocialização do menor é o nosso objetivo. E eu acredito que é possível. Nós sabemos as dificuldades. Nós sabemos que quando nós liberamos o menor infrator, depois que ele faz todo aquele acompanhamento socioeducativo, ele volta, infelizmente, para o mesmo local de origem, muitas vezes ao lado de uma boca de fumo, muitas vezes com vizinhos que não são adequados e a própria família. A sociedade brasileira precisa evoluir muito mais nesse aspecto, para que dê condições daquele menor, quando sair do sistema socioeducativo, não se envolva novamente no mesmo ambiente que foi quem originou todos os problemas por ele criados. Então, eu acredito sim, se nós, a cada 10 socioeducandos, tivermos uma recuperação, eu acho que a justiça está sendo feita e nós temos que lutar. Se não for possível a ressocialização do menor, nós podemos dizer que o Poder Judiciário perdeu o norte do seu sentido, principalmente com a justiça da infância.
A culpa da delinquência de um menor não é só da família, é também e principalmente da sociedade, e cabe a ela resolver esse problema.
A nossa sociedade é a principal responsável pelos menores que praticam atos infracionais. Nós temos que nos lembrar claramente que quando um desses menores chega na justiça é porque houve uma falha generalizada e cadenciada da sociedade. Falhou o pai, falhou as mães, falhou o colégio, falhou toda uma sociedade. Onde ele chega nessa investigação social e o Estado vai ter que tomar toda aquela providência. Então, sim, a responsabilidade é de todos, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é do Estado brasileiro.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário, acesse o site www.tjl.jus.br.